Vamos lá. Hoje a gente vai falar acerca desse tema, vivendo com propósito, do tema identidade. E eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Vamos orar? Pai, obrigado, Jesus, por cada vida que está aqui. Senhor, obrigado pela tua presença. O Senhor é muito bem-vindo nesse lugar, porque a gente só está aqui porque o Senhor disse que quando a gente fosse se reunir, Senhor, em dois ou mais, o Senhor estaria presente, Senhor. E é por essa certeza que nós estamos aqui. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui. Espírito Santo, tu tens liberdade para falar o nosso coração. Sinta-se à vontade, ministra o nosso coração, Espírito Santo. Que caia sobre cada um aqui, espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento de quem é Jesus, de quem é o Filho de Deus. Santo Espírito, ministra profundamente o nosso coração, que possamos entender a nossa identidade, que possamos entender profundamente o nosso chamado a cada dia, Jesus. Ministra ao nosso coração, tu tens liberdade. Agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vivendo com propósito, hoje a gente vai falar sobre isso. E eu queria pedir para vocês abrirem o livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Depois tu passa uma cola para ela. Melhor, né? Vivendo com propósito. Então vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Eu vou ler na Almeida. 3:10. E depois eu vou ler o 3:10, eu vou ler até o 17 e vou aproveitar um pouquinho do 4. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, diz assim: Paulo, ele falando a Timóteo, ele fala: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todo quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu vou ler isso de novo. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A inspiração, o valor e utilidade das Santas Escrituras. Tu, ele falando isso para Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. E a quem desde a infância sabes a sagrada letra, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Todavia, Cristo Jesus, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A fidelidade e o zelo na pregação. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, pelo seu reino. Prega a palavra. Isto quer ser, isso quer seja, oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cerca-se-ão de mestre segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceiras no ouvido, nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, ele falando ainda para Timóteo, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, fazendo o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então a gente observa aí Paulo dando as instruções a Timóteo, o quanto ao viver com propósito a cada dia, e a cada minuto, e a cada lugar, a cada coisa passada e a cada coisa sofrida. Timóteo foi testemunha do que Paulo passou. Então a gente observa que Timóteo viu todo o sofrimento, todas as situações, todas as provações que Paulo passou. Pois Paulo vivia segundo um propósito. Paulo entendeu que tudo que ele passou não era por passar. Paulo chegou um momento que ele entendeu o seguinte: olha só, se eu estou passando por isso, tem um propósito. Se eu tropecei meu pé, tem um propósito. Então Paulo começou a entender que tudo que ele estava passando, tudo que ele estava passando tinha um propósito. Pois Paulo vivia com propósito. Então eu quero hoje ministrar sobre isso, para que você nunca mais você acorde e entenda que o seu amanhecer, o seu acordar, não tenha um motivo qualquer. Que o seu acordar tem um plano de carreira, tem um plano, um propósito de Deus. Que isso é fruto do que Deus tem para mim e para você. E se isso é fruto do que Deus tem e quer para mim e para você, e a gente lembra quando a gente já falou quem é a árvore? Lembra quem é a árvore? Somos nós. Então a árvore que não dá fruto, ela serve para quê? Só para dar sombra. Porque toda árvore ela tem que dar fruto. Então a árvore que ela não dá fruto, ela só vai servir para uma coisa: para dar sombra. Então o que eu quero dizer com isso? Todos os seus frutos, ou vai servir para alguém se alimentar, ou se for ruim, vai servir de experiência. Porque tudo que a gente passa tem um propósito e vai servir de experiência para alguma coisa. Cristão que não vive com propósito é facilmente movido por aquilo que o desejo carnal quer. Como assim carnal, Thiago? Desejo da sua carne, desejo da sua alma. Como assim, Thiago? Me explica melhor. Vamos lá. Eu quero dizer que eu, Cíntia, Flávia, Rafael, você é um espírito em uma alma que mora em um corpo. Você é um ser espiritual. Se você é cristão, você é um ser espiritual que tem uma alma que mora em um corpo. Então você é um ser espiritual que tenha uma alma. Alma é ligada ao quê? Emoções. Mas que você mora em um corpo. Ponto. Só que é o seguinte: o mundo não tem escolha. O mundo que eu falo, o mundo aí fora, ele não tem escolha. Por que ele não tem escolha, Thiago? Porque o espírito desse mundo, ele está morto. O espírito que está aí fora, ele está morto. Então, ele é conduzido pelas suas emoções. Todas as movimentações de uma pessoa em que não é guiada pelo seu espírito, ela é guiada pelas suas emoções. E se ela é guiada pelas suas emoções, ela não é guiada pelo seu espírito. Então o espírito, ele sabe o que tem que fazer. E o espírito que sabe o que tem que fazer, ele sabe o seu propósito. E a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Por isso que aí fora as pessoas fazem aquilo que a sua carne quer. E carne, eu estou falando das suas emoções. Um exemplo: uma pessoa pega uma arma e mata uma pessoa, ela não está sendo guiada pelo espírito, ela está sendo guiada pela sua emoção. Uma pessoa que é, no meio de uma discussão, dá um tapa na cara de uma outra, ela não está sendo guiada pelo espírito, ela está sendo guiada pela sua emoção. E mais uma vez eu falo, ela está sendo guiada pela sua vontade. É isso? Então a gente vai hoje entender muito mais, e a gente vai começar a parar de ser um pouco mais místico, e vai entender que as coisas, a gente vai parar às vezes muito mais hoje de dar muito mais ênfase ao diabo, e vamos começar a olhar mais que vai ser coisa que é o próprio homem. Tem muita coisa que a gente está botando muito mais ibope no diabo, e tem coisa que não é o diabo não, é o homem. E tudo a gente endemoniza as coisas, e assim, eu não estou aqui defendendo o diabo não, mas nem tudo é o diabo não, cara, é o próprio homem. E a gente vai ver isso aqui na Bíblia. Por isso que temos um espírito e temos a opção de fazer com que de fazer o que o espírito quer. Por quê? Porque hoje o Espírito de Deus, ele habita dentro de mim e de você. Então Deus nos deu hoje, nos presenteou o Espírito dele, o mesmo Espírito que habitou, que ressuscitou Cristo Jesus entre os mortos. Ele falou assim, ó, agora eu vou dar para vocês. Para quem? Para aqueles que creia no seu Filho. E ele deu para nós. E agora ele habita onde? Dentro de mim, dentro de você. Por isso que ele falou que ele não ia habitar aonde? Em templos feitos com mãos humanas. Então ele habita hoje dentro de mim e de você. Então nós temos a opção hoje de consultar a nossa carne. E isso está ligado não a isso aqui, a matéria-prima, mas eu falo a carne, a emoção, ou consultar o espírito. Por quê? Porque quem anda aí fora não anda com o Espírito de Deus, anda segundo a sua carne, anda segundo a sua emoção. É isso que a gente quer falar. Mas Tiago, mas existem pessoas que são influenciadas pelo espírito maligno? Sim. Mas, vamos lá. Tem também a influência do desejo da sua emoção. Por quê? Lembra que Paulo fala que até o espírito ele é sujeito ao profeta? Então, significa até que uma pessoa que está manifestando vocês já podem ter visto alguém cair endemoniado, ela tem controle sobre aquilo ali se ela quiser. Ela tem controle. Mas eu não quero falar sobre isso agora não, porque é muito mais complexo sobre isso. Nosso espírito é ligado com o mesmo espírito que habita em Jesus. Ou vamos fazer o que as nossas emoções querem, entre aspas, a nossa carne. Em Cristo é fácil viver no Espírito. E é por isso que temos que fortificar o nosso espírito. E aí eu pergunto para você, talvez você possa me perguntar, e como eu faço isso? Gastando mais tempo lendo a palavra, ler livros ungidos. E se eu estou falando ungido, é porque existem livros que não são ungidos. Como assim, Tiago? Existem mensagens, pregações, livros que não foram escritos com unção. Pregações que não têm unção. A Bíblia, ela tem unção? Sim, porque ela foi devidamente inspirada pelo Espírito Santo. Mas existem livros aí fora do escritor tal, 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 que não foi debaixo de unção, Tiago? Sim, tem. Existem livros que não foram inspirados pelo Espírito? Tem. Mas existem também livros que foi? Existem. E como eu sei discernir? Como eu sei discernir? Quando eu estou lendo um livro que ele é ungido, que ele tem unção. E como eu sei discernir uma pregação, uma mensagem, quando ela tem unção, quando ela não tem? Existe um... Eu tenho alguns métodos em Deus que gostaria de compartilhar. Quando eu ouço alguma mensagem ou leio alguns livros em que na minha mente eu estou vendo, eu estou lendo alguma mensagem, vendo alguma mensagem, alguma pregação, ou estou lendo algum livro, e de repente aquela mensagem, ela não me leva a meditar nas escrituras, ela não me leva aí em lugares em que eu nunca fui, a acessar lugares em Deus que eu nunca cheguei, que eu nunca descobri, aquelas mensagens que eu nunca acessei. Vou falar de novo, que o Thiago chegou. Vamos lá. Acabou que o Thiago me desconcentrou aqui. Quando eu estou ouvindo uma mensagem, e aquela mensagem, ela começa a me levar em lugares, pum, que eu nunca cheguei, sozinho eu não conseguiria chegar. Ela começa a destravar minha mente e me levar em lugares a refletir. Ela começa a me levar em lugares em que eu sozinho ali, eu não conseguiria, mas eu sinto que algo espiritual começou a me destravar em lugares. Essas mensagens, essa leitura, ela tem unção. Por quê? Porque a unção, ela quebra todo o jugo. Então, o que que acontece? Leitura, ministração, que vai me levando a entrar em lugares de revelação. Aí eu começo a falar, opa, tem unção essa mensagem. Opa, esse livro foi inspirado por Deus. Deus teve um propósito de trazer uma inspiração pelo escritor, por um propósito escrever esse livro. Cara, porque ele está me fazendo acessar lugares que eu, talvez eu lendo esse livro aqui, cara, talvez eu lendo apenas sozinho a Bíblia, eu não estava conseguindo. Mas ele me levou a destravar. Então isso aqui foi. Agora, quando eu começo a ler, ler algo, já estou lendo vou falar de um livro, estou lendo há 2, 3 dias o mesmo livro. Não está me mudando nada, imediatamente eu já paro de ler. Por quê? Porque aquele livro não tem unção, aquela mensagem não tem unção. Isso eu estou falando que isso, para mim, sempre foi como um parâmetro. Isso talvez não seja para você, mas para mim sempre foi. Ela não me leva a acessar lugares novos em Deus, ela não me leva a destravar algumas coisas e conecta sempre no centro que é Jesus. Para mim, eu já paro ali, às vezes eu não dou nem mais, não fico mais prestando muita atenção mais. Mas, então, são algumas coisas que eu aprendi durante a minha vida. Vamos lá. Queria deixar um ponto aqui pra gente. Viva de maneira extraordinária. Extraordinária significa ir além do normal. É um extra. É o normal, eu vou ir além. Além do comum. Se Deus me chamou para eu ir até ser um cristão apenas, eu vou além. Eu vou mais além. Deus me chamou para ser cabeça e não cauda. Deus me chamou para estar sempre acima e não para baixo. Se Deus me chamou para ser cabeça e não cauda, então por que as coisas de fora, por que as coisas do mundo têm influenciado a igreja? Um exemplo, vou falar para quem é músico, talvez vai entender, porque os arranjos do mundo têm influenciado os arranjos de dentro da igreja, porque os tipos de canções de fora têm influenciado os tipos de canções da igreja. Calma aí, quem tem o Espírito Santo? Não sei se vocês estão conseguindo entender no Espírito que eu estou falando. Vamos lá. Vamos falar agora de alguma outra arte. Cara, porque a arte de fora tem invadido a arte de dentro da igreja. Se quem é que tem o Espírito de Deus? Então quem é que foi chamado para influenciar? Aí agora a gente entende o que que Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 2. Vocês podem abrir em Romanos 12, 2? Romanos capítulo 12. Não, porque eu abri ainda. 12, 2. Olha o que que Paulo fala. Ele fala, eu vou ler aqui nas duas versões, porque eu estou com uma versão Almeida e estou com a King James aqui. Ele fala o seguinte, na King James: não vos amoldeis, está falando de um molde, mas na Almeida ele fala, não vos conformeis. Na Almeida ele fala, não se conforme com isso. Mas na King James, que é mais próximo do original, ele fala assim, não se amolde. Se está falando de amolde, está falando da forma. Não entre na forma, ao sistema deste mundo. Mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele está falando, cara, não deixe que o mundo influencie vocês. Não deixe que as coisas de fora influenciem vocês. Ao contrário, vocês que são cristãos, vocês que têm o Espírito de Deus, vocês que foram chamados para ser extraordinários, vocês que estão passando por situações, cara, vocês que têm que influenciar as nações. É isso que ele está falando, não vos moldeis pelo sistema do mundo. Agora a gente linka, dá uma pausa e entende o que que Paulo falou lá em cima. Timóteo, tu viu tudo que eu passei, tu viu quanto eu fui provado, perseguição, sofrimento. E aí a gente está falando do tema, desculpa, o tema que é o que? Vivendo em propósito. E eu pergunto para vocês, Paulo foi perseguido? Paulo passou por luta? Paulo foi caluniado? Mas vem cá, ele perdeu o propósito? Ele deixou que as coisas de fora, ele deixou que as pancadarias, que as perseguições, que as calúnias, que as vezes que ele foi preso, que as coisas de fora influenciassem o propósito que ele tinha? Não vos conformeis, não deixe que as coisas de fora moldem vocês. É isso que é a mensagem. É isso que o texto está falando. E sabe o que que o texto fala aqui? Fala o seguinte. Não vos conformeis com este século. Correto? Sabe, aí você está século? Está mundo? Mundo. Você está século ou mundo? Na King James está mundo. Na
século.
Mundo. Na Cintia está século. Sabe qual é a palavra século, que significa essa palavra aí? Aion. Vocês já ouviram o significado dessa palavra? Existe Aion. É uma palavra muito conhecida. A-I-O-N. Existe o tempo Cronos, existe o tempo Kairos e existe o tempo Aion. Vocês talvez ouviram dizer dos dois tempos, o Cronos e o Kairos, mas talvez vocês não sabiam que existia o terceiro tempo também, que é o Aion. Aion indica um tempo a longo prazo. Na verdade, longuíssimo prazo. É o que o apóstolo queria dizer, Senhor, mas não Senhor naquele século. Quando os apóstolos chamavam Jesus de Senhor, eles não estavam falando Senhor daquele século, daquele momento. Porque Jesus não era o Senhor daquele momento, ele ainda ia ser o Senhor. Então, aquela palavra não era para aquele tempo, aquela palavra era para o tempo que iria vir. Então, Aion, que Paulo está falando aqui, não vos moldeis com este, não era para aquilo, era para agora. Ele não estava falando aquilo para aquele tempo, ele estava falando para um tempo futuro, mas que estaria por vir. É, a palavra Aion era, é isso que significa. Então, quando os apóstolos falam assim, Senhor, Senhor, não era isso. Era, não era porque eles sabiam que o Senhor daquele tempo não era. Jesus não era o Senhor daquele tempo. Ele sabia que o Senhor é quando Jesus voltar com glória. Então a palavra nesse tempo, não sei se vocês estão conseguindo entender. Aion significa por um tempo futuro que está por vir. E ele fala o seguinte: Kairos indica um bloco de um tempo. Uma ocasião adequada, uma oportunidade, né, que vai acontecer. Cronos é um tempo medido pelo relógio, segundo, minutos e hora, né? Exato. É. E o Aion é um tempo à frente. Só que ele fala: não vos conformeis com esse Aion, mas transformado pela vossa mente. E essa palavra aí, transformai-vos, sabe o que, que significa? Metamorfo, que é metanoia, que é mudança de mente. Então, o que, que ele está falando? Não vos conformeis com o que vai acontecer. Não se conforme, Tiago. É como se Paulo está falando assim, ó, não se conforme, Laura, com o que vai acontecer lá no futuro. Mas já se prepare agora, já muda a sua mente para o que vai acontecer lá na frente. Por isso que ele está falando, metamorfo, a palavra é, transforme a sua mente agora. Já se prepara psicologicamente para o que vai acontecer lá na frente. É isso que ele está falando. Para quando vir o impacto, não, eu já estou preparado para o que vai acontecer. Por quê? Porque o cristão ele já anda em quê? Em revelação. Aí a gente abre um aspa aí e a gente volta em Gênesis capítulo 2. E a gente vai ver a história de uma pessoa. Já que a gente está falando de propósito, a gente vai entender uma situação aqui. Gênesis 2, verso 4. Gênesis 2, verso 4. É. Então o que que acontece? Gênesis 2. O que que fala em Gênesis 2, verso 4? Essa é a história do início da humanidade. No tempo em que Yahweh, Deus, criou o céu e a terra, não havia brotado nenhum arbusto sobre a terra e nenhuma erva sobre os campos. Não tinha crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo, correto? Beleza. Primeira função do homem era fazer o quê? Cultivar o solo. Primeira função do homem aí era cultivar o solo. Verso 14, do capítulo 2 ainda. O terceiro... Não, vamos ler, vamos continuar a ler. É bom a gente ler. Entretanto, verso 6, entretanto, foste de águas brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra. Alguém pode anotar isso aí, por favor? Que a primeira função do homem era o quê?
Cultivar a terra.
Vocês depois vão entender tudinho onde eu vou chegar. Verso 7. Então, o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ponto. Ora, Yahweh, Deus, havia plantado um jardim na região do Éden, no oriente, para os lados do leste. Prestem bem atenção nisso. E ali colocou o ser humano. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvore agradável, aos olhos bons para o alimento. E no meio desse jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Já entendemos que tinham duas árvores. Ok. Na região do Éden, nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois dividia em quatro. Ok aí? Beleza. Prestem bastante atenção. Número 11. O nome do primeiro era Pison. Ele percorre todo o território de Ávila, onde existe ouro. Verso 12. O ouro daquela terra é de pureza excelente, terra na qual se encontra o obdélio, raro perfume de pedra ônix. Presta bastante atenção. Verso 13. O segundo que percorre toda a terra de chamado isso aí. 14. O terceiro que flui pelo lado leste da Síria é o conhecido rio Tigre. O quarto é o rio Eufrate. Isso não está aí à toa. Vocês vão entender o porquê. Verso 15. Assim, Yahweh, Deus, o Senhor, tomou o homem e colocou no jardim do Éden para
cultivar e guardar.
Exatamente, também a mesma palavra. Para cultivar e zelar, né? E nele fazer suas plantações. Então aí tem mais quantas funções? Tá, mas aí tem mais duas. Mas a mesma dessa daí é a mesma da, uma, é a mesma da primeira da Flávia. Então ele só tem mais uma. Vamos lá. Zelar é a palavra, é a mesma que cultivar. É. E a outra é guardar. Ok? Se ele guarda, se ele é guardar, qual é a função de guardar? Outra função.
Proteger.
Ok, proteger. Quando eu vou no hebraico, eu procuro... O significado dessa palavra aí é exatamente proteger. Ok? É exatamente essa palavra, proteger. Só abrir um aspa aí. Gênesis 3, 24. Rapidinho. 3:24. Abriu? Vamos lá. Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando que alguém tivesse acesso à árvore da vida. A árvore da vida. A palavra aí. Acesso. Deixa eu ver aqui que eu me perdi aqui. Hã? É a mesma palavra que guardar. É a mesma palavra que proteger, que no hebraico é chamar. S-H-A. É a mesma palavra lá que Adão tinha de proteger. Entendeu? Então, Adão, ele tinha que proteger o jardim. Ok? E a palavra proteger é S-H-A-M-A no hebraico, que significa chamar. Não é com X, não é com C, é S-H-A, ok? Que significa proteger, que é proteger, vigilância, manter aí, beleza? Agora vamos abrir Ezequiel 28. Preste atenção. Vamos ver se vocês vão entender quem é quem aí. Vamos lá. Eis que novamente veio a palavra de Yahweh a mim dizendo. Isso é uma profecia do profeta Ezequiel. Vamos ver se vocês vão identificar quem é. Filho do homem, assim diz o governante de Tiro, declare Yahweh, o Senhor soberano a Deus. Na minha arrogância do teu coração dissesse, sou um Deus. Ele está profetizando com uma pessoa. Tu falou que tu era um Deus. Eu me assento no trono dos deuses, no coração dos mares. Ora, tu é apenas um ser humano. Então ele está falando com uma pessoa, que é um ser humano, ok? Certamente não és divino, ainda que considere tão sábio quanto Deus, ok? Porventura é mais sábio que Daniel? Não haverá ministério ou segredo que tu não possa desvendar? Então foi por intermédio da tua elevada sabedoria e teu entendimento pleno, que granjeaste riqueza e acumulaste ouro e prata entre os teus tesouros, por tua grande habilidade de comercial, conseguiste aumentar tua posse, e por causa das tuas riquezas e teu próprio coração, foi tomado de insana soberba. Verso 6. Portanto, assim declara Yahweh, o Senhor Deus, por que imagina que és astuto, tão sábio quanto Deus? Eis que trareis estrangeiros aos mais terríveis e implacáveis dentre as nações mais impiedosas, e farei com que ataquem violamente. Eles empunharão suas espadas contra tuas formosuras, e a tua sabedoria transpassarão toda a tua glória. Verso 11. Então vem a minha palavra de Yahweh ordenando. 12. Ó filho do homem, ergue, pois, um grande lamento sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim declara o Senhor, tu eras o modelo de perfeição, repleto sobre o magnífico em beleza. Tu eras perfeito em... Era modelo de perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. 13. Estiveste no Éden. Delícia, jardim de Deus. As mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa. Estava em tua volta. A tua pessoa, sardásio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e outras. Seus engastes, guarnição e outras joias eram feitos como ouro puro. Tudo foi preparado para ti. Para ti. No exato dia em que foste criado. Além disto, foste também ungido como querubim. Como querubim guardião. Se ele é guardião, qual o posicionamento de um guardião? Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste no monte sagrado de Deus e caminhava entre as pedras resplandecentes. Naquele tempo era perfeito, irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que foste criado até que se observou malignidade em ti. Por intermédio dos teus muitos negócios em toda a terra, encheste teu coração de arrogância. O teu coração se encheu de arrogância e brutalidade e pecaste. Por este motivo eu te lancei profanado e humilhado para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da glória das pedras fulgurantes. O teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impreciosamente formosura, e corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Por isso te lancei à terra, fiz de ti um espetáculo e advertência perante reis e governantes. Por meio dos teus muitos atos malignos e pecaminosos, e da tua injustiça e desonestidade nos negócios e comércio, profanaste até teus próprios locais sagrados de culto. Por isso, fiz sair de ti mesmo um fogo tal que te consumiu e te reduzi às cinzas, jogadas ao chão à vista de todos quantos estavam contemplando todos esses acontecimentos. De quem Ezequiel está falando? Mas muita gente já pregou falando que isso era Satanás.
Porque ele aparece.
Só que é o seguinte, o texto fala uma coisa muito aqui. Tu se encheu de arrogância, tu se encheu de soberba, tudo foi criado para ti. Tu era querubim ungido, eu te coloquei ali para isso. O teu coração, mas calma aí, não foi o diabo? Não foi a serpente? Ou foi o coração dele? Ou foi ele? Em outras palavras, Satanás só te influencia, você faz com o que você quer. O mundo espiritual, ele só pode te influenciar. Ele só influencia a tua vontade. Mas a decisão de fazer é o homem que faz. Então nem tudo é o diabo, é o homem que faz. Se eu quiser agora pegar esse copo e tacar em você, eu estou tacando porque eu quero, não é porque o diabo mandou. Eu tenho a decisão de, mesmo o diabo querendo, mandando, me influenciando, de não fazer, de dominar a minha emoção. Por quê? Porque eu não vou te tacar o copo? Porque o espírito que habita dentro de mim fala assim, não faça isso. Por mais que a influência venha, o espírito que habita dentro de mim fala, não faça isso. Então, quando eu entendo isso, nem tudo é mais o diabo. O diabo, ele só me influencia. Mas a decisão está dentro de mim, que é o do Espírito. Eu não faço porque eu não quero.
Tiago falou, né? Resistir ao diabo.
E ele fugirá de você.
Se resistir, ele sai do
diabo. Então, o que acontece? Muita gente fala assim, ah, eu fiz por causa do diabo. Eu fico só olhando. Por que, cara? Ele só te influencia. Ele só te tenta. Quem faz é você. Por isso que quando ele fez... Depois ele saiu fora da cobra. Ele só foi e influenciou a cobra. Mas que, só que é o seguinte: o que o texto fez? tu se encheu de soberba, tu se encheu de arrogância, tu quis ser Deus. Só que Adão, ele veio com um propósito. E eu vou ler para você aqui algo. Abra aí. Lucas capítulo 3, versículo 38. Capítulo 3, versículo 38. Lucas 3, versículo 36. Desculpa. 3:36. De abril? Lucas 3:36. Posso ler? Filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malael, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de... Então Adão era filho de quem? Então Deus teve outro filho. Não foi só Jesus. Adão é filho de Deus. Então Adão não cumpriu o propósito. Agora destravou, né? Por isso, exatamente o versículo que eu vou abrir agora para você ler. 1 Coríntios capítulo 15. Por isso que o ser que se deixou influenciar pela carne, agora 1 Coríntios destrava isso aí. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. 15:45. Todos abriram? Lendo. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, és espírito vivo, vivificante. Assim, não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado pó da terra, o segundo homem dos céus. O que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Aí ele continua falando: contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Carne, emoção, Adão. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que vos declaro um mistério: nem todo adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. Então, o que que Paulo está falando? Que o primeiro Adão não cumpriu o propósito. Por quê? Porque o primeiro Adão se moveu pela sua emoção, se moveu pela carne, perdeu o propósito, não cumpriu o propósito. O primeiro Adão deixou o ego, a soberba entrar no coração, deixou que a sua mulher guiasse e deixasse influenciar. O segundo Adão não se deixou ser levado pela sua mulher. Quem é a mulher do segundo Adão? A igreja. Porque a igreja naquele momento estava batendo nele, cuspindo nele, matando ele. Por isso que ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Porque se ele, naquele momento, ele se deixa guiar pela emoção, ele não cumpre o propósito. Então, por isso que Paulo fala que o propósito de Deus é bom, agradável, perfeito. Então, se entender o propósito de Deus, não é só ficar no bom. entender o propósito de Deus não é só ficar no agradável. O propósito de Deus é ir no perfeito. Por isso que agora eu volto no primeiro versículo de Paulo. Paulo fala: viu, Timóteo, tu aprendeu de mim por todas as provações, por tudo que eu passei. Vai lá e faz igual. Exatamente. Primeiro, agora eu volto a falar o primeiro versículo de novo. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listras. Em variadas perseguições tenho suportado. Por que ele suportou tudo isso? Porque ele entendeu qual era o propósito. Então, viver a vida de um propósito é entender que o que eu passo, as dores que eu passo, as situações que eu passo, tem um propósito. Jesus entendeu que o propósito de todo o sofrimento dele era para trazer vida após o sofrimento dele. Paulo entendeu que todo o sofrimento dele era para trazer vida para outros. Então, quando eu passo por algumas situações, não é para eu, se eu estou passando por isso, é para trazer vida. Por isso que eu entendo que ontem eu passei por algumas coisas e daqui a pouco pessoas vão parar perto de mim com as mesmas situações e eu vou entender que aquela pessoa passou por isso, eu vou ter uma palavra para trazer vida. Por quê? Porque aquilo que eu passei tem peso de autoridade, tem vida e tem glória para transformar a vida daquela pessoa. Jesus passou por tudo aquilo para que tivesse vida, glória e autoridade. Vamos orar? Pai, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Jesus, eu oro, Senhor, para que a gente venha a cada dia mais entender o nosso propósito. Senhor, que nada venha nos parar, Jesus. Nada, Senhor. Nada, Senhor. Senhor, que a gente entenda qual é boa, agradável e perfeita vontade sua. Que a gente não veja, não seja como Adão, Senhor, que foi alma vivente e não cumpriu o propósito, ao ponto de ser expulso daquele lugar. Que sejamos como o Senhor. Jesus falou: vai e façam obras maiores do que a minha. Senhor, que a gente, Senhor, não seja guiado pelas nossas emoções, e sim guiado pelo Espírito, porque o Espírito sabe o que tem que fazer. Jesus, coloca do nosso lado, Jesus, pessoas com o mesmo propósito que nós, Senhor. E, Senhor, traga pessoas, Senhor, para a gente curar, transformar pessoas, Senhor. Se o Senhor permitiu que a gente passasse por algumas coisas, é porque coisas poderosas o Senhor está nos confiando para transformar vidas de outras pessoas. Que eu possa, Senhor, crescer em maturidade, entender, Senhor, que tudo tem um propósito. Que eu nunca mais venha reclamar de nada, Jesus. Nunca mais venha reclamar de nada. E o Senhor não dá nada que eu não venha suportar. É por isso que o Senhor, se o Senhor permitiu, é porque tem um propósito. Que eu todo dia, quando eu acordar, eu entenda qual é o propósito do meu acordar. Que eu valorize cada dia as minhas 24 horas, Senhor, que eu estou tendo. Cada dia, Jesus. Cada dia. Que eu não sei se eu vou ter mais 24 horas no dia seguinte. Então, que eu valorize cada dia, para cumprimento do propósito. Obrigado, Jesus. Amém.